Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais um episódio. Era pra eu ter gravado na segunda-feira que eu não tive show, mas eu fui na festa, é festa? Festa de exibição, dá pra se chamar assim, do processo do Di Lopes, a série dele. Assistam no YouTube aí, inclusive tem até uma participação minha sem eu autorizar. Foi uma autorização que eu não concedi, mas colocaram. Não é nem de vídeo, é uma mensagem minha. Então, se vocês assistirem lá, vocês vão ver que tem uma participação minha numa parte do episódio. Mas é isso aí, começando aqui. Mais uma semana, decidi gravar esse podcast porque estamos passando por momentos complicados, estranhos, tempos sombrios. Como é que é a frase? Hard times make stronger men. E aí, stronger men create weak men. E weak men create hard times. A gente não sabe em qual das partes que a gente está dessa frase, mas estamos passando por momentos complicados. Como vocês devem estar vendo, acompanhando aí o que aconteceu, foi que a justiça derrubou o especial do Léo Lins. Né? O Léo tinha o especial gravado no YouTube dele, o Perturbador, o nome Perturbador. E aí a galera do Ministério Público de São Paulo decidiu tirar do ar, porque falou que ele fazia piadas pesadas. É isso aí. O Brasil tá tão bom que já resolveram todos os outros problemas, e agora eles falaram assim: olha, a gente já tirou o celular das prisões, já acabamos com o tráfico de crianças, já acabamos com a Cracolândia, e agora nós vamos resolver o problema de piadas que nós não gostamos. Cara, é um absurdo isso que está acontecendo. Eu fico assustado de ver pessoas tentando defender isso daí. A galera tem... E o pior pra mim é comediantes tentando defender. As outras pessoas, eu entendo que na cabeça delas, o mundo tem que ser do jeito que elas escolhem. Porque tem pessoas que é isso, ela não gosta de uma coisa, ela fala assim: não, eu não gosto disso, então isso tem que acabar. É todo mundo, é um reizinho na cabeça das pessoas. Tem galera que acha que ela é o rei. O autoritarismo é 100% em cima das coisas que ela escolhe. Então ela fala assim: olha, isso aqui não vai existir, isso aqui também não, isso aqui também não. Aí tu fala: por quê? Ela fala: porque eu não gosto, então isso não deve existir. Ah, mas tem um monte de gente que gosta. Não, mas eu não gosto. Se eu não gosto, não vai existir. Então é um monte de reizinho, de gente que foi criada pela avó, Que os pais faziam tudo, entregavam tudo de graça. Então a pessoa, ela falava: eu não quero isso, eu não quero isso. E os pais aceitavam isso. Então, são pessoas que estão com a cabeça que elas não aceitam ter opiniões diferentes. Eu vou confessar que de um tempo pra cá eu comecei a sofrer um certo hate, inclusive na classe artística, por eu ter pensamentos diferentes das pessoas. Eu já falei algumas vezes aqui que eu me sinto... que eu sinto que algumas pessoas me excluem de algumas coisas já, por eu ter uma opinião diferente. E se essas pessoas fazem isso, eu agradeço elas por fazerem isso, porque eu não quero ser amigo de uma pessoa que ela não aceita que as pessoas ao redor dela tenham ideias diferentes. E não só de político, mas pro resto. Ou seja, então quer dizer agora que se eu gosto de rock e a pessoa não gosta, ela não vai mais andar comigo porque eu gosto de rock e ela não? Será que a gente não tem outro assunto? Será que a gente não pode falar sobre outra coisa sem ser rock, então? Então, cara, o que tá acontecendo agora é um negócio bizarro. O que aconteceu... Deixa eu abrir aqui um negócio. Vamos ler essa matéria aqui, o que tá rolando. Aqui no... Vou entrar... Foda que é todos os sites, ele tem alguma... Ele cria uma narrativa do jeito dele. Vamos ver aqui no... Deixa eu ver. Aqui, ó. R7. Justiça derruba o show de Léo Lins de plataformas digitais por piadas consideradas preconceituosas. Ok. O R7 não deu a opinião dele aqui. Ele falou aqui, as foram consideradas preconceituosas. Ok. Vamos ver o que diz aqui na matéria. O humorista precisou retirar o especial de comédia das plataformas digitais, do YouTube no caso, por determinação judicial após pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo. O órgão entrou com ação por considerar que o show tem piadas preconceituosas. Ok, preconceituosas. Agora vamos lá. O que seria preconceituoso? O que é? Quem define o que é preconceituoso? Porque não existe um número exato, não é uma coisa binária de ser sim ou não. Nem sei se eu usei no contexto certo isso aí, mas não é tipo isso, entendeu? Zero ou um. Não, tu não consegue saber o que é preconceituoso. O que é preconceituoso pra uma pessoa pode não ser pra outra. Entendeu? As pessoas não conseguem entender isso. E tem, as pessoas que defendem isso, elas estão defendendo o fato, elas estão defendendo o ponto de escolher uma pessoa, que no caso aqui não é uma pessoa, mas é um órgão, o Ministério Público, para escolher o que é preconceituoso e o que não é. As pessoas, e geralmente tem um livro do Bruno Garchagen, que ele fala justamente isso, que as pessoas, elas odeiam os políticos, mas elas amam o Estado. Que é uma coisa que não faz sentido. Por que as pessoas pessoas odeiam os políticos? Pare de acreditar no governo. Por que os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado? Que fala exatamente isso. As pessoas, ninguém confia no político. Todo mundo que tu perguntar, tu confia nos políticos? Não, aqueles caras roubam o dinheiro da gente. Não, esses caras roubam o dinheiro da gente. Aí tu fala, mas que. E essa piada aqui é preconceituosa? Não, o Ministério Público também tá certo. Eles têm que falar o que é engraçado e o que não é. O que é preconceituoso e o que não é. Então, eu não consigo entender o que passa na cabeça das pessoas acharem que um órgão tem que decidir o que é preconceituoso e o que não é. Será que as pessoas não conseguem tomar as próprias decisões delas? De falar, tipo assim, eu acho isso preconceituoso, eu não vou assistir. Por que as pessoas só não deixam o mercado funcionar e, tipo assim... É igual num restaurante, cara. Eu tava falando tava dando exemplo outro dia pros outros comediantes também isso aí. Tu vai num restaurante, o cara faz sempre um bolinho de sabor de cocô. Uma pessoa come e fala, não gostei do sabor de cocô, é horrível. Aí tu vai lá e come o outro. Pô, mas se... Aí outra pessoa vai lá e come o sabor de cocô também. Não gostei, é horrível. Depois do terceiro dia que as pessoas odiaram o bolinho sabor de cocô, o cara que fez o bolinho, ele fala assim, cara, eu não vou fazer mais esse bolinho sabor de cocô. Porque não estão comendo esse. E é exatamente o que tem que acontecer com a comédia, com tudo. Se as pessoas pararem de consumir um certo comediante, que é o que acontece na maioria das vezes... A carreira do cara acaba. Entendeu? É simples. Ou o cara vai falar assim, não, eu vou ter que me atualizar porque as pessoas não estão gostando dessas minhas piadas. Mas se tem pessoas que assistem as piadas desse comediante, por que que tu só não para, só por que que tu só não assiste? Por que que tu tem que acabar com a felicidade das outras pessoas que estão assistindo? Deixa eu continuar aqui a matéria. Vamos ver... Léo Lins tinha até 72 horas para retirar o especial. Ele tirou no dia, na terça-feira, às 15 horas. Na decisão judicial, Léo Lins também ficou proibido de publicar nas redes sociais novos conteúdos que possam ser considerados ofensivos ou manter disponíveis vídeos com publicações com, entre aspas, conteúdo depreciativo ou humilhante. Mais uma vez, quem que vai decidir o que é depreciativo ou humilhante? A pessoa não pode agora. E outra, se ele está proibido de publicar conteúdos que possam ser ofensivos, isso aqui é censura prévia, no caso. Ou seja, tu está proibindo a pessoa de publicar um conteúdo. Aí tu fala, não, mas ela pode publicar um conteúdo que não seja com conteúdo depreciativo ou humilhante. Mas como é que ele vai saber o que é? Não, é só, então o cara tem que postar pra ele testar as águas. Vamos ver se o Ministério Público vai achar isso aqui. Cara, é um absurdo isso, e as pessoas temem, elas ainda são teimosas para ficar defendendo isso. Vamos ver aqui, o que mais temos. Aqui o Léo falou exatamente isso, que a justificativa para remover o show dele, que usaram para remover o show dele, pode acabar com todos os outros shows de comédia. Porque a lei que eles usaram nessa ação aqui foi essa lei sancionada esse ano, que é essa lei aqui, ó, a lei 14.532. Olha aqui, ó. Vamos ler essa lei, tá? Ela já existia em 1889, que é a lei do crime racial, só que eles editaram a lei e agora eles tipificaram a injúria racial como crime de racismo. Então, a injúria racial também é. Só que, junto nesse negócio de injúria racial, tu lê essa lei e pensa, pô, injúria racial, oh, os caras contra o racismo. Mas não, eles deixam muito aberta essa lei. Que nessa lei ela fala aqui, ó. Artigo 2. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência racional. O que que é ofender uma pessoa? Como que eu sei que isso vai ofender alguém? Tu não consegue saber. É muito aberto isso. Aí olha esse artigo aqui, ó, 20, é o 20C. Na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer, tá escrito, qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Ou seja, qualquer coisa que cause constrangimento, humilhação, vergonha ou medo. Cara, isso deixa muito aberto. Que isso pode acabar com tudo, a comédia. Mas tem comediante defendendo, lógico. E as pessoas que estão defendendo, às vezes no fundo elas não defendem. Só que elas são contra a posição, às vezes, do Léo, de ideologia, de política e coisa assim, então eles são obrigados a irem contra. Ou mais, tem pessoas que estão a favor do Léo, mas não estão falando nas redes sociais. Porque tem medo de perder um contratinho aqui, um patrocinado aqui, uma publi ali. Só que, cara, isso aqui vai acabar. Qualquer pessoa pode ser processada, qualquer comediante pode ser processado com essa lei. Isso é, cara, chega a dar um pouco de medo. E a pior coisa que pode acontecer com esses negócios. Às vezes, talvez, tipo assim, beleza, não vai ser tão rigoroso. As pessoas podem pensar isso. Mas só o fato de existir uma lei que as pessoas podem te processar, isso já vai ter muito comediante pensando duas vezes antes de fazer uma piada. Aí tu pode pensar, ah, mas isso é bom porque ele vai pensar se for piada preconceituosa ou não. Não, ele só não vai fazer as piadas. Então tu só vai tirar o comediante não vai fazer nenhuma piada sobre nenhum assunto. Vai subir no palco, vai estar o comediante falando só dele. É, minha bunda ela é branca e só, né? Porque senão pode magoar outra pessoa. Então vai causar a autocensura das pessoas, que o pessoal vai parar de fazer, vai ficar com medo de fazer piadas. E cara, vou ser bem sincero, eu tô cagando pra esse negócio aqui. Inclusive, eu postei o especial do Léo Lins no meu YouTube, se vocês quiserem assistir, vão lá assistir. Mas eu tô cagando pra esse negócio. Eu vou fazer as minhas piadas igual. Eu tenho um monte de piadas. Se tiver alguém do Ministério Público escutando esse podcast, no meu YouTube tem um monte de piada falando de um monte de minoria. Pode ir lá pegar todas elas. Eu tô cagando pra esse negócio. Eu não tenho nada de dinheiro, então fique à vontade. Pode acabar com a minha carreira. Cara, é um absurdo isso que tá acontecendo e eu fico realmente chateado com as pessoas que estão defendendo. Eu tô só repetindo um monte de coisa sem parar. Mas era... É só uma indignação minha mesmo. Então, eu acho que vai ser complicado. É, senão... E não tem como reverter. Ninguém vai... Não é juntar... 15 comediantes não vão conseguir mudar a lei. Entendeu? Os caras não vão voltar atrás. Porque é isso que eles querem. É isso que eles querem. Eles querem mais controle. Eles não querem ninguém falando mal deles. Eles não querem ninguém fazendo piadinha com eles. Então, não tem o que fazer. Se a pessoa tiver dinheiro pra advogado, quiser ganhar dinheiro ou quiser ir ficar brincando de processar os outros, ela vai. Ah, eu não gostei do Luca que ele falou de gordo. Ah, eu não gostei do Luca que ele falou de pessoas que não têm perna. Ah. E cara, aí todo mundo perde com isso. Porque os comediantes vão parar de postar vídeo na internet. Quem assiste coisa na internet, não vai mais assistir. Porque os caras, ninguém, eu já falei com vários comediantes que falam, cara, eu não tô postando mais nada no YouTube porque... Porque não, porque pode dar bosta. Qualquer coisa que eu postar lá, alguém pode encher o saco. Então é... É triste, cara. Bem triste. É... E sabe o que é o pior de tudo, cara? É tipo assim, o negócio virou político demais, a comédia. A comédia, ela é dividida em lados, tem pessoas que são mais pra direita, pessoas que são mais pra esquerda. E o problema é que a galera ficou tão alienada nesse negócio de política que, às vezes, elas, como eu falei, elas não estão defendendo por elas terem uma posição diferente. E eram pessoas que, tipo assim, antigamente faziam piadas contra o governo. Antigamente existia, se tu for ver, as piadas dos comediantes antigamente, eles faziam piadas batendo... Tanto no governo de esquerda quanto no governo de direita. E a mesma pessoa fazia piada com os dois. Só que de 2018 pra frente, o negócio ficou tão politizado a vida das pessoas que os comediantes, agora nesses últimos anos de eleição, eles começaram a defender tanto, com unhas e dentes, um político em específico, seja Bolsonaro ou Lula, ficaram defendendo... E aí eles não são capazes, eles não podem mais. Eles não podem mais. Eles ficaram tanto tempo defendendo, por exemplo, o Lula, que se eles não podem falar uma coisinha mal do Lula. Porque se eles falar uma coisinha mal, todo o público que eles conquistaram com o tempo, durante esse tempo que ficavam enaltecendo ele, eles vão perder esse público. Então tem muita gente que, como a galera fala, fez o L, que tá puta, assim. Já me falou em bastidores, já me falou em vários lugares que não tá gostando e que fica puto com todas essas coisas, mas não fala isso em público. Porque ele conquistou todo esse público, toda essa galera falando bem. Então se ele falar uma coisinha mal, ele perde essa galera. Então a galera tá... Tá ficando maluco, cara. Tá ficando doido. É, não sei o que vai acontecer. Eu já falei, tô cagando pra tudo isso. No meu canal no YouTube... E eu também não quero ser o cara rebeldizão, entendeu? Não quero que as pessoas falem... Nossa, olha como ele é rebelde, ele caga pra tudo isso. Não, eu só não tenho nada, cara. Eu não tenho... Entendeu? Eu nunca imaginei que eu ia fazer comédia. Hoje eu faço comédia, eu vivo de comédia. Se acabou minha carreira, acabou, entendeu? Não tem por que ficar... Eu não quero ficar escrevendo piada pensando o que vai funcionar, o que vai ser processado, o que não vai ser processado. Não, eu quero pensar se a piada vai funcionar ou não. Independente do lugar. Então é... Tem lugares que a gente tá fazendo show ultimamente que os lugares estão politizados. Tem bares de comédia que se posicionaram durante as eleições. Tipo assim, o Clube do Minhoca era um lugar que já ia muita gente de esquerda. Sempre tive uma plateia de esquerda. Poucas pessoas, eu acho, de direita frequentam o Minhoca. Mas durante as eleições, eles foram dos únicos que se posicionaram politicamente. E aí, eu não sei o que aconteceu, que a galera que não ia no stand-up começou a se sentir representada por ter um bar de comédia que se posiciona. E aí começou a ir dar só aquela galera chata hoje em dia na plateia, que tu faz uma piada um pouco mais pesada ou de algum assunto tipo assim, a galera já tipo, nossa, nossa, não fale isso. Ai, não fale uma coisa dessa, sabe? E tu vê as pessoas querendo rir, só que elas não estão rindo porque o resto não tá querendo rir, porque acha errado rir de algum assunto específico. E é aquela galera que, tipo assim, eles fingem que gostam de ti, mas a primeira coisinha errada que tu faz, eles te dão um pé na bunda. Então a galera que te ajuda a crescer é a primeira galera que vai te cancelar. Essas galeras extremistas dos dois lados, entendeu? Tu faz uma coisinha, tu sai um pouquinho da linha, eles já vêm com os dois pés no teu peito e te jogam longe. Mas enfim. Só queria fazer esse episódio só pra mostrar meu descontentamento. É descontentamento a palavra? Descontentamento. Isso. Descontento. Só tava querendo expressar meu descontentamento. Mas então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Acompanhe aí o meu Instagram. Cara, quem não me segue no Instagram que escuta o podcast, tem pessoas que não me seguem no Instagram que escutam o podcast. Eu acho muito doido isso. Mas me sigam lá, me dá um engajamento, porque, cara, eu posto essas coisas. Eu sou um cara que eu não tento. Eu só posto esses negócios. Porque meu engajamento já é baixo nessas redes sociais. Então eu vou lá e posto essas coisas, tudo que eu penso lá, e aí baixa mais aí no engajamento. Então se tu for lá e dar um like num Reels meu, coisa assim, me ajuda bastante isso aí. Então me siga lá no Instagram, acompanhe minha agenda também, tô viajando, fazendo shows. Esse sábado agora faço em Cotia, no outro sábado faço em Vila Velha também, e depois em junho faço Rio Verde, Brasília e Goiânia. Se tu for de alguma dessas cidades, vá me assistir e nos vemos lá, beleza? Muito obrigado e até mais.